Senhor presidente Garibaldi, senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro Emanuel Campelo, senhores presidentes seccionais, senhores conselheiros, conselheiras, eu queria muito brevemente fazer aqui um registro em nome do Partido dos Trabalhadores, meus colegas senadores e senadoras, nessa sessão solene onde registramos aqui os 85 anos da presença da Ordem dos Advogados no Brasil na vida nacional. Eu penso que o passado vivido pela OAB já nos dá uma tranquilidade do futuro da OAB. O papel que ela desempenhou em momentos cruciais na vida nacional já fala por si da importância dessa organização de profissionais que tem um papel muito diferenciado na vida nacional. Tem obrigações, a defesa dos seus demandados, mas acho que, do ponto de vista da organização, ela que senta nos tribunais, que fala, que se posiciona,
Marquinho,
ela tem sim um papel diferenciado, que está ali, trabalhando para e passo com o direito e com a justiça. Não é uma função qualquer, é uma função destacada no Estado Democrático de Direito, de muito destaque. Eu tenho uma filha que formou, tenho um genro que é militante, compõe inclusive a Ordem dos Advogados na seção Acre, e eu tenho muito orgulho do trabalho dele, atua junto com também Marcos Vinícius, ele é membro, e ele tem um orgulho danado, é um garoto, advogado, militante, e tem um orgulho danado de fazer parte da OAB. Eu tenho uma admiração que vem dos tempos que fui prefeito da capital do Acre e governador do Estado por 8 anos. Nós enfrentamos situações muito delicadas no meu Estado, no meu tempo de governo. Nós tínhamos organizações atuando dentro do Estado e foi com uma ação que reuniu instituições, justiça, que reuniu advogados, que nós conseguimos superar e fazer com que o Acre vivesse a plena legalidade. Então, o Acre é um case nesse aspecto. Eu agora estou relatando um projeto, junto com o senador Cristóvão na casa, fiz um debate na Universidade Federal do Acre, esse fim de semana, acabei de chegar do Acre, que trata da ciência, tecnologia e da inovação. O que é que tem isso a ver com os 85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil? Tem tudo a ver. Eu fiz uma viagem para a Califórnia, nos Estados Unidos, e lá eu perguntei como os senhores fizeram a transformação de um deserto num dos maiores PIBs do mundo, no estado da Califórnia. Falaram, olha, em vários lugares, porque eu fui nas universidades participar de uma missão, como Senado, nos diferentes lugares que eu fiz a pergunta, a resposta foi a mesma. Nós implantamos um centro de conhecimento, universidade, e a partir desse centro de conhecimento, que procurava transformar conhecimento em negócios, nós conseguimos desenvolver esse estado e fazer desse estado uma referência. E aí eu perguntava, mas e como vocês fizeram isso? Aí entra a atividade dos senhores, das senhoras. Eles falavam, olha, primeiro nós criamos uma lei que facilitava e facilita a presença e o papel dos cientistas, dos pesquisadores, nessa relação entre desenvolver conhecimento e transformar esse conhecimento em negócio, em produto. A segunda ou terceira resposta sempre é dizer, olha, a presença de um bom contrato, a presença de um bom advogado de boas bancas no processo. Eu digo, mas como? Nunca tinha ouvido isso. Porque você está lidando com conhecimento, com patentes, com riscos, e nada como ter bons advogados para fazer essa concertação e dar as garantias futuras e presentes. Então, me impressionou o papel que escritórios de advocacia, o papel de advogados num processo de desenvolvimento de um território, de um Estado, a partir, e é verdade, quando se começa a discutir, por exemplo, patentes, domínio, você tem que ter uma segurança jurídica fundamental, e não é lei que dá, são bons contratos que podem dar essa segurança, essa garantia. E quem é que pode elaborar?
É Teixeira, né, Vieira?
Os senhores, as senhoras, que são estudiosos, que trabalham. Estou trazendo um tema completamente diferente para ver a importância que se tem, para não ficarmos presos só nas questões do dia a dia. Em todos os lugares que eu passei, ter um bom advogado, ter um bom escritório, ter bons contratos, era, no máximo, o terceiro quesito mais importante, quando não o segundo. Acho que, em muitos aspectos, nosso Brasil está longe, mas tem que ser esse o objetivo. Agora que nós estamos fazendo uma lei que eles têm desde 1970, que permite que pesquisador faça pesquisa, possa desenvolver, e se aquilo virar uma patente, se aquela patente virar um negócio, tem que ter um trabalho dos senhores advogados fazendo a consolidação do que a gente pode chamar de segurança jurídica. Mas queria, fazendo essa observação, e hoje, vejam só o mercado que vai surgir. De cada 10 patentes hoje no Brasil, 7 são dentro das universidades, e normalmente não viram produtos, porque nós não temos essas regras estabelecidas, nós não temos bons contratos, e na insegurança ninguém corre risco. Mas queria ouvir vários colegas se posicionando, eu queria aqui concluir dizendo que eu entendo que a OAB, que o presidente da OAB, os presidentes das seccionais, os conselheiros estão sendo chamados a um papel de destaque nesse momento na vida nacional. O Brasil está vivendo um momento que é muito alvissareiro por um lado, muito importante por um lado, mas também exige uma atenção especial por outro. Quem de nós é contra o combate à corrupção? Quem de nós é contra a presença viva, ativa do Ministério Público, da Justiça, numa ação vigilante contra quem quer que seja que esteja lidando com o ilícito? Eu acho que nisso temos um acordo, temos um entendimento nacional. Mas é aí que mora o perigo. Eu tenho visto situações que me preocupam. Nós não podemos aceitar que um país continental como o nosso fiquemos dependentes de ações solo, de carreira solo, para fazer esse combate a essa doença, a essa praga do mundo que vivemos, que são os esquemas de corrupção, que distorcem o sentido do Estado, que se apropria daquilo que é público, que se apropria e fere o interesse do cidadão. Isso é um fato. Mas eu dei um exemplo na minha fala. O meu Estado enfrentou essa privatização do Estado, o crime organizado dentro do Estado, a impunidade, tudo isso nós enfrentamos no Acre. Mas foi uma ação conjunta das instituições, não foi ação individual de ninguém. Não teve rosto o combate ao ilícito no Acre, à ilegalidade no Acre. Para trazer o Estado para a legalidade, foi uma ação conjunta. Tinha juiz federal, tinha Ministério Público Federal, tinha Justiça Estadual, tinha Ministério da Justiça, tinha Ordem dos Advogados, tinha a figura do Estado, tinha as forças de segurança, eram todos agindo dentro do Estado de Direito. Eu tenho muito receio, nesse clima terrível de enfrentamento político que vivemos, onde há uma espécie de desmoralização das lideranças formais políticas, que a gente danifique fortemente a nossa democracia, danificando a vida partidária, a atividade política, danifique. E, num ambiente como esse, a gente tente buscar salvadores da pátria. Com todo o respeito àqueles que correm risco, àqueles que lutam, às vezes, pregando meio que no deserto, para que o Brasil se reencontre, combata a corrupção e faça aquilo que a sociedade quer. Tem muita gente hoje falando em nome da opinião pública. Tem muita gente privatizando a opinião pública. Isso não é bom. Acho que a crise econômica que se agrava é muito resultado da crise política que vivemos. E eu não acho prudente, eu não acho que vamos ter sucesso em plena democracia que estamos vivendo, danificando a atividade política, criminalizando a atividade política, a atividade partidária. E eu concluo dizendo, a Ordem dos Advogados, que teve e tem papel de destaque na sociedade, precisa ter uma voz mais altiva, mais vigilante. É o apelo que eu faço. Mais explícita, mais pública, sobre excessos. Sobre excessos. Sobre preferências de alguns que atuam em instituições. Eu tive no Acre. Ou quem é da Polícia Federal, quem é do Ministério Público, quem faz parte do Judiciário não erra. Não tem interesse pessoal, às vezes. Se não formos vigilantes, pode ser que alguns façam prevalecer seus interesses particulares diante do que estabelece a Constituição. E a pior coisa do mundo é alguém que ocupa uma função garantida pela Constituição fazer mau uso dela. Isso causa um dano enorme. E acho que a OAB pode cumprir um papel importante no sentido de dar todas as garantias, todo o respaldo para aqueles que cumprem o papel constitucional, mas também de ficar vigilante para desvio de conduta que possam ocorrer em momentos como esse que a vida nacional enfrenta. Muito obrigado, eu parabenizo a todos que estão aqui pelos 85 anos da OAB.